Começa agora mais uma edição dos Especiais Rádio da Universidade. Programas informativos e musicais sobre um tema de destaque.
Olá, eu sou o Cláudio Ramião, do setor de programação da Rádio da Universidade, e neste momento dou início a um especial de aniversário de nossa emissora que nesse 18 de novembro comemora oficialmente 62 anos de idade. E para este programa especial, quem está aqui conosco é a musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotti, grande instrumentista, nome conhecidíssimo do cravo brasileiro. Olá, Rosana. É um prazer contar com a sua presença neste especial de aniversário da Rádio da Universidade.
Olá, Cláudio. Fico muito feliz por estar aqui e conversar com você e com os ouvintes da rádio.
Que ótimo. Rosana, na rádio tocamos bastante gravações de intérpretes e conjuntos de música antiga. O ouvinte da emissora, ele está acostumado com esse repertório. Vamos supor que alguém esteja ouvindo pela primeira vez a Rádio da Universidade e não tenha a mínima ideia do que é música antiga. O que você diria a essa pessoa sobre o que é música antiga?
Cláudio, a música barroca, principalmente, ela era feita para agradar os ouvintes. Tinha um aspecto retórico que era muito pregnante. Então, os fiéis que iam à missa e precisavam ser, digamos, capturados pelo ambiente, digamos assim, religioso, quando estão expostos à música de bar dentro de uma catedral, aquilo é absolutamente natural e envolve o ouvinte. Da mesma forma, quando você ia para um salão e ouvia as quatro estações de Vivaldi, que são sucesso desde que foram escritos até hoje, né? Então, a música barroca ela tem essa qualidade de que ela foi feita para agradar, para realmente ser harmônica para os ouvintes. Então, eu diria que não é necessário, digamos assim, um grande conhecimento musical para gostar de música barroca, né? E até por isso é que eu acho que se explica que temos sempre muitos jovens na plateia quando tocamos um programa dedicado à música barroca.
Perfeito. Eu lembro que o livro O Discurso dos Sons, do Nicolaus Harnoncourt, que foi publicado no Brasil no final dos anos 80, mas ele teve um impacto mais nos anos 90, né? Quando ele surgiu, na ocasião se falava muito no debate dos puristas versus não puristas, né? E expressões do tipo música historicamente informada, né, que é uma expressão muito usada ainda hoje no ambiente da música antiga, começou a tomar forma naquele momento. Você poderia falar um pouco sobre esse momento da música antiga no Brasil? E junto a isso eu faço uma outra pergunta. Existe algum outro grande debate na música antiga hoje? Eu falo isso pensando no tema do interculturalismo, que parece que, não digo aqui, mas fora do Brasil, parece que há uma série de grupos que estão tentando fazer misturas, conexões entre a música europeia e a de outros povos, né?
Ah, interessantíssima essa sua reflexão. Bom, em relação à interpretação historicamente informada, eu acho que com os anos a coisa se depurou. Porque no início havia realmente uma atitude muito assim radical por parte de quem tocava instrumentos, cópias de instrumentos de época, por exemplo, violinos com cordas de tripa e o espelho paralelo ao instrumento, né? Não se misturavam com instrumentistas que tocavam instrumentos modernos, né? Essa atitude mais radical ela foi atenuada. Uma coisa que eu acho muito importante é que se saiba, né, isso, qualquer músico deveria aprender isso, que a notação na época, até o barroco, ela tem convenções que foram modificadas posteriormente. Por exemplo, isso só os especialistas vão entender, não se usava duplo ponto ou pausa pontuada. E isso tem um impacto na forma como você lê a música. Isso é importante que se saiba, porque senão uma abertura de Handel, em vez de soar tan, 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 vai soar tan, 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 tan. Quer dizer, vai ficar chato, né? Quer dizer, se o músico não sabe que há uma convenção de que não se pontua, digamos, duplo ponto para acelerar, né, a nota curta, a música vai ficar descaracterizada. Isso é importante que se saiba, né? O próprio Harnoncourt, numa obra que foi publicada pouquíssimo tempo antes da morte dele, uma série de entrevistas, ele falava: eu rejo orquestras modernas sem nenhuma dificuldade, e muitas vezes os instrumentistas de sopro pedem para tocar instrumentos, cópias de época, junto com seus colegas de instrumentos modernos. Porque eu acho que isso é uma coisa perfeitamente possível, né? Ou seja, ele próprio, que foi um pensador do estilo e de toda essa questão do historicamente informado, ele nunca foi radical nesse sentido, né? De achar que os instrumentos não poderiam se misturar. A sua outra pergunta também é muito interessante, principalmente quando a gente olha para o Brasil, né? Houve grupos como o Ânima, que você conhece bem, até de colegas muito queridos, que procurou aproximar a música que se faz no Nordeste, que tem um caráter modal, da música medieval. E produziu trabalhos muito interessantes que realmente permitem que a gente observe essa conexão, né? E quando a gente vê que as rabecas do Nordeste, elas são, na verdade, cópias de instrumentos que se usavam na Idade Média europeia, aí essa conexão fica ainda mais evidente.
Você poderia falar um pouco de sua trajetória, da sua iniciação musical, como conheceu e passou a se dedicar ao cravo, sobre o período de estudos no exterior e da fase em que atuou no conjunto Quadro Cervantes?
Bom, eu sempre tive dois chapéus, né? Porque a gente sabe como é difícil ser músico no Brasil, viver de música, né? Ainda mais tocando cravo, né? Na época que eu comecei a estudar cravo, não havia cursos de graduação no Brasil. Então, eu fiz graduação em piano na UFRJ. Ao mesmo tempo, fiz engenharia na PUC do Rio, porque eu tinha dúvidas em relação a essa questão da subsistência, né? Fui me especializar em cravo na Holanda, posteriormente. Enfim, durante muito tempo fiquei dividida entre, digamos, a minha atuação como cravista, que era uma atuação de câmara no Quadro Cervantes, e a minha vida profissional, que tinha uma proximidade com a informática, né? Isso hoje se juntou, felizmente. Eu consigo utilizar a minha competência informática, que eu acabei depois na engenharia enveredando pelo doutorado em informática, usar meu conhecimento de informática em prol da música no projeto Música Brasil.
Sim, que então, nós iremos falar bastante depois.
Isso. Então, na verdade, hoje em dia está tudo, digamos assim, harmônico na minha vida, né?
O Quadro Cervantes foi antes ou depois do período de estudos na Europa?
Foi antes.
Eu acho que agora é oportuno, então, ouvir duas faixas do disco Quadro Cervantes, Música Medieval, Renascentista e Barroca, um LP de 1979. E as músicas que nós iremos ouvir são Música por um Tempo, de Henri Purcell, e As Barricadas Misteriosas, de François Couperin. Na primeira música, a Rosana Lanzelotti vai tocar com os demais integrantes do Quadro Cervantes, né? Ela toca com os demais integrantes, que são o
Helder Parente. Não, o Nicolas, ele entrou depois
saí.
É, Helder Parente, a formação original do Quadro Cervantes. É Helder Parente, nas flautas e voz, Mirna Herzog na viola da gamba, Clarice Scheinbrum na voz e eu no cravo. Com essa formação, trabalhamos durante 20 anos no Quadro Cervantes.
Perfeito. Vamos ouvir então agora as duas peças. Acabamos de ouvir, neste especial de aniversário da Rádio da Universidade, que tem a honra de contar com a presença de Rosana Lanzelotti, duas faixas do LP Quadros Cervantes, música medieval, renascentista e barroca, conjunto que a nossa convidada atuou durante um bom tempo. As músicas que ouvimos foram Música por um Tempo, de Henri Purcell, e As Barricadas Misteriosas, de François Couperin. Rosana, o Quadro Cervantes, durante quanto tempo foi a sua participação no Quadro Cervantes?
Aproximadamente 20 anos. 15 a 20 anos.
Quantos discos vocês chegaram a gravar?
Nós fizemos esse que você escolheu. Nós fizemos um disco todo voltado à obra de Telemann. E, basicamente, esses dois discos, Telemann foi lançado na época pela Polygram, que pertencia a Philips. Eu acho que foram só esses dois com a minha participação. Depois houve outros trabalhos. Sim. E eu já tinha, digamos, saído do grupo.
Aí, então, saindo do Quadro Cervantes, você partiu para uma carreira solo, né?
Sim.
Quais foram os primeiros trabalhos nessa fase?
O primeiro disco que eu gravei integral, solo, foi dedicado a Bach.
Ainda no formato LP?
Não, esse já foi CD. O formato LP, eu fiz um, que era um recital, onde tinha Suite d'Englobert, tinha Concerto Italiano de Bach. Aliás, preciso botar esses áudios no Spotify, porque foi um trabalho que ficou bastante interessante. Foi um disco que só saiu em formato LP. O Bar já foi em formato CD, foi em 95, foi bastante bem acolhido pela crítica. A partir daí, em 98, eu gravei o Cravo Brasileiro, para o qual encomendei diversas obras de compositores brasileiros contemporâneos. Depois, um CD dedicado às sete últimas palavras de Nosso Salvador na Cruz, do Haydn.
Sim.
O disco Avondano, Pedro Antônio Avondano, Sonatas Portuguesas, que eu gravei num instrumento histórico, foi o primeiro CD gravado num instrumento histórico, um José Calixto, que pertence ao Shrine Music Museum nos Estados Unidos. O Noicom com... Bom, aí tem os trabalhos de câmera, o Noicom com o Ricardo Canji e assim por diante.
Tem a história da música do Brasil, né? E vários outros com participações.
Isso, Ernesto Nazaré, vários outros.
Muita coisa. Agora, pela sua fala, né? E pelo que eu já conhecia dos seus discos, né? Acompanhando a trajetória, eu percebo que, pouco a pouco... vai entrando no seu trabalho um interesse pela pesquisa.
Uhum.
E também, gradualmente, um interesse pela música brasileira. Né? Essa percepção minha está correta?
Está correta, e eu acho que ela é inspirada pela exposição, pelo contato com pessoas que, digamos, despertaram essa vontade em mim. Um deles é o Ricardo Canji, que dirigiu esse projeto História da Música Brasileira, do qual participei, que gerou 5 CDs e 10 programas de televisão, que estão todos no...
Você toca órgão também nesse...
Eu toco órgão também, porque os repertórios brasileiros antigos, do período colonial, eles são todos, ou quase todos, voltados para a igreja. Então, eu basicamente ali fazia...
Eu acho que é mais órgão. Eu acho que
muito mais órgão.
Cravo, exatamente. Se não me engano, é só o recitativo e área, né?
Exatamente.
Do Anônimo da Bahia.
Isso. E porque realmente eram repertórios voltados para a igreja, né? A maior parte. Agora, outra pessoa que foi decisiva para despertar o meu interesse por Noicom foi o meu saudoso colega da Unirio, José Maria Neves, um grande... Sim. Pesquisador. Que sempre me falava, olha, você tem que tocar a música do Sigismund Noicom, que foi o músico austríaco que veio para o Brasil em 1816, ficou até 1821, inaugurou nossos repertórios de câmara, inaugurou nossos repertórios sinfônicos, ele escreveu duas sinfonias durante esse período e algumas aberturas, e também o repertório solista de pianoforte. E foi por causa do Noicom que eu me aproximei do instrumento pianoforte, que basicamente, quando a corte portuguesa chega em 1808, os repertórios, digamos, solistas já se voltavam para o pianoforte e não para o cravo. O cravo já teria ficado no momento anterior. Então, eles, o repertório são muito mais idiomáticos para pianoforte. E realmente, essa possibilidade de tocar a música conectada com o Brasil desse período, para mim foi muito preciosa, né? Faz sentido. E eu acabei até escrevendo um livro sobre o Sigismund Neukomm.
Sim.
Porque ao longo das minhas pesquisas, eu me apaixonei pelo personagem também, que era um homem que devia ser muito, digamos assim, generoso, além de excelente compositor.
É o livro, né? Tem um livro e tem o CD. Isso. Que vem junto a um DVD. Sobre
isso,
o Neukomm, né?
Exatamente.
Mas posteriormente também ele foi, a obra dele foi gravada em outros CDs, né?
Foi. Nós fizemos com Ricardo Canjo, nós fizemos um álbum duplo por ocasião do Ano do Brasil na França.
O Amor Brasileiro?
Isso, que foi lançado na Europa, um CD de modinhas com a Rose Moreira e o Thiago, e o outro era repertório de Neukomm, que nós depois regravamos, repertório de câmara, eu e o Ricardo, para esse CD-DVD que você está mencionando, que saiu pela Biscoito Fino. E ganhou até um prêmio Bravo e foi nominado para o Grammy Latino.
Ah, que ótimo. Bem, Rosana, eu acho que diante dessa fala aqui sobre o Neukomm, seria oportuno a gente ouvir duas obras, né? Não apenas do Neukomm, mas também do Haydn, né? Que tem uma ligação direta com o Neukomm. Vamos ouvir, então, duas gravações. O Terremoto, que é a parte final da obra As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, né? Como é conhecida também a obra, né? Do Haydn. Na versão para cravo. E O Amor Brasileiro, né? Capricho para piano forte sobre um lundu brasileiro, de Sigismund Neukomm. Composição para piano forte. Nas duas performances, Rosana Lanzelotti.
Thank you. Thank you.
Escutamos o Terremoto, sessão final da obra As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, de Josef Haydn, aqui na versão para cravo, e o Amor Brasileiro, Capricho para Piano Forte sobre o Lundu Brasileiro, de Sigismund Neukel, peça para piano forte. Nas duas gravações, na de cravo e na de piano forte, a intérprete é a nossa convidada, Rosana Lanzelotti. Rosana, antes de seguirmos, uma pergunta de ordem técnica. Você poderia falar sobre as diferenças básicas entre o cravo, o piano forte e o piano moderno, isso é, o piano atual?
Sim, então, do cravo para o piano forte ou para o piano moderno, tem uma forma diferente de se produzir o som. No cravo, as cordas elas são pinçadas por pequenos plectros, pequenas unhas que ficam, digamos, aplicadas em saltadores que são acionados pelo teclado. Quando a gente aperta o teclado, o saltador, como o nome bem diz, salta, e aquele plectrozinho, né, fere a corda. É quase como se fosse uma palheta num violão, né? É o mesmo, digamos, a mesma forma de produzir os sons, cordas pinçadas. Já no piano forte, no piano, as cordas são marteladas por martelos. A ação do teclado faz com que mecanismos de martelos sejam acionados e percutam a corda. Por isso é que no piano forte ou no piano moderno é possível fazer gradações dinâmicas. Enquanto que no cravo a unha ferirá a corda sempre com a mesma intensidade, no caso do piano, apertando-se a tecla com mais ou menos força, vai se produzir um som mais ou menos forte. E daí vem o nome do instrumento, né? O primeiro, digamos, piano forte foi apelidado pelo Bartolomeu Cristofori, que o criou no primeiro quartel do século XVIII, de Il clavicembalo col il piano e il forte. Ou seja, era o cravo que tinha o piano e o forte. Daí vem o nome do instrumento. Todo mundo me pergunta, mas, então, qual é a diferença entre o piano forte e o piano? Na verdade, o piano forte ou piano, né, se a gente imagina que são o mesmo instrumento que, na verdade, evoluiu ao longo dos séculos, né, a partir do século XIX, principalmente, ele veio vindo no sentido de incorporar necessidades pragmáticas, por exemplo, do tamanho das salas, né? Então, inicialmente, o cepo do piano forte era de madeira, que produz um som muito mais, digamos, intimista do que um Steinway com cepo de metal, né? A questão da extensão também do teclado foi aumentando, extensão à medida em que os compositores também queriam fazer música que abarcasse mais oitavas. Então, enquanto os primeiros pianofortes tinham uma extensão parecida com o cravo, de 5/8, rapidamente eles começaram a crescer. Por exemplo, o piano do Neukel no Brasil já tinha 5/8 e meia, pelo repertório que ele escreveu. O piano de Beethoven já chega a 6/8, né? Porque Beethoven viveu um pouco mais, e assim por diante, né? Então, aumentou também o número de teclas e, portanto, também aumenta o instrumento, porque as cordas mais graves precisam de bordões mais longos. E a questão também, essa questão que eu mencionei inicialmente do volume, as salas de concerto, elas cresceram muito, né? No início do século XIX, você não tinha uma sala de concerto de 2.000 lugares como a gente tem hoje. Então, todos os instrumentos sofreram alterações, né? A própria flauta transversal, até o início do século XX, ela era de madeira. Ela passou a ser a flauta Böhm de metal recentemente, né? Os fagotes também se modificaram, enfim. Houve muitas, digamos assim, transformações nos instrumentos para adequar, por um lado, aos repertórios, por outro lado, ao tamanho das salas de concerto.
Eu lembrei agora da Wanda Landowska.
Isso.
Ela, o cravo que ela tocava, ou os cravos, né? Ela tinha vários instrumentos, né? Era uma espécie de híbrido, né? Entre aí, cravo e piano forte, é isso?
Na verdade, ele era realmente cravo, mas eu acho que naquele momento, como não havia, talvez, instrumentos históricos, cravos do século XVIII em funcionamento, ninguém podia apreciar a qualidade deles. Então, o que ela fez? Quando ela quis tocar cravo, ela encomendou a um construtor de piano, que era o Pleyel, que construísse um cravo de acordo com o que ele achasse que resultaria melhor. O resultado foi desastroso, como nós podemos observar nas gravações da Wanda Landowska, uma grande musicista. Agora, vamos combinar que o som do cravo que o Pleyel produziu não é exatamente agradável aos ouvidos.
Sim.
O Roberto de Regina, meu grande mestre, dizia que aquilo tinha som de máquina de costura, né? E apesar do talento da Wanda. Mas eu acho que aos poucos houve, então, a curiosidade de se restaurar os instrumentos que estavam não estavam em condições de funcionamento, e se observou que os cravos antigos, eles têm uma qualidade, quantidade, riqueza de harmônicos que produz um som redondo e muito agradável, muito mais agradável, né?
Bem, a Wanda Landowska, ela recebeu, a ela foram dedicadas várias obras, né, para cravo. E esse também é o seu caso, né? No CD O Cravo Brasileiro, né? Nesse disco, nesse trabalho, nós encontramos ali obras que foram compostas para cravo, que foram transcritas, é isso?
Isso. E também obras que foram compostas ali naquele período para serem gravadas por mim naquele CD. Tive a alegria de ter essas dedicatórias.
Esse CD ele foi gravado em 1998, isso é, já faz 20 anos, né?
Isso.
E como é que está hoje o repertório contemporâneo para cravo, tanto no Brasil como fora?
Eu acabei, essa pergunta é interessantíssima, porque eu acabei de escrever um artigo com o Carlos Arruda, que está na internet, Cravo Brasileiro com Certeza, você pode encontrar no researchgate.net, também no academia.edu. Nós nos demos ao trabalho de repertoriar tudo o que foi escrito para cravo solo no Brasil ao longo dos tempos. E temos uma alegria de perceber que há cada vez mais repertório. Ou seja, os jovens compositores têm escrito para cravo. Dmitri Servo escreveu ótimas peças para cravo. Ricardo Takushan acabou de me dedicar uma peça. Raul do Vale, enfim, a gente tem jovens e não jovens compositores atuantes escrevendo para cravo. E isso é essencial para que o instrumento tenha uma vida, digamos, presente, né, nas programações. E ano que vem, a minha mestra Helena Yankee, ela lidera um projeto em que se pretende gravar toda a obra do Almeida Prado que envolve cravo. E eu devo fazer parte desse time de cravistas que vai registrar essas obras que são absolutamente maravilhosas. Cláudio Santoro escreveu para cravo, tem inclusive o filho Sandro, que é um grande músico também. Então, temos um repertório brasileiro bastante interessante para cravo, tanto para cravo solo como para música de câmara.
Então, se o repertório contemporâneo está aumentando no nosso país, eu suponho que o estudo do instrumento, né, também está se desenvolvendo bastante, é isso? Como é que está o estudo da música antiga agora no Brasil?
Olha, os cursos de cravo têm bastante procura. É claro que estudar cravo implica em ter acesso a um instrumento, né? O que não é necessariamente uma coisa fácil. Mas a gente tem excelentes construtores agora no Brasil, em São Paulo, né? Principalmente. Cursos muito bem, digamos, estabelecidos, inclusive o curso aqui da URGS, né, que é um dos principais do Brasil, Campinas, UFRJ, Recife, Então, a gente percebe que digamos, o interesse pelo instrumento é crescente. Há muitos jovens muito talentosos se dedicando ao instrumento, e isso é muito bom.
Vamos escutar agora, Rosana, duas gravações em que você interpreta obras mais contemporâneas, isto é, mais próximas de nós, temporalmente falando. São elas o Dobrado, composição que faz parte das peças de ocasião, obra de Hernani Aguiar, né, que foi dedicada a você, e Odeon, né, a conhecida música de Ernesto Nazaré, dois compositores brasileiros. Ouvimos duas gravações, o Dobrado, composição que faz parte das peças de ocasião, obra de Hernani Aguiar, com Rosana Lanzelotti, ao cravo, e Odeon, de Ernesto Nazaré, tendo como instrumentistas, além da nossa convidada, Caito Marcondes, na percussão, e Luiz Leite, ao violão. Rosana, ouvimos agora Nazaré, e sei que a obra dele está no portal Música Brasilis. A obra completa, é isso?
Isso mesmo.
Você poderia falar, nos dizer, o que é o portal Música Brasilis?
Posso sim, Cláudio, com muito prazer. E olha, você fez a conexão perfeita, porque o Música Brasilis nasceu depois do Projeto Nazaré. A gente, em 2008, fez esse resgate integral das peças para piano de Ernesto Nazaré, e eu quis gravar algumas delas no cravo, porque muitas vezes o Nazaré, ele pensava em instrumentos de cordas pinçadas. Por exemplo, no Apanhei de Cavaquinho, ele dizia: mão direita do piano deve soar como um cavaquinho. Ou então, no Tenebroso, ele diria: mão esquerda deve soar como um violão, porque era dedicado ao sátiro Bilhar, que era um grande violonista. Então, a gente experimentando, vê que várias peças dele funcionam bem no cravo.
Inclusive, nessa gravação, às vezes, eu confundo o cravo com o violão.
Exatamente. E a gente fez essa brincadeira com o Luiz Leite, dele fazer um contraponto, né, melodias do Nazaré, e mistura perfeitamente, né, cravo com violão. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu tenho um lado gafieira que gosta de dançar, então tocar Nazaré foi bárbaro. Então, a partir do resgate integral do Nazaré, eu decidi criar o portal Música Brasilis, porque ao longo da minha vida de musicista, eu percebi como é difícil conseguir partituras de música brasileira. Só os especialistas sabem disso, mas quando a gente diz, por exemplo, que não há reduções disponíveis do Guarani para canto e piano, o que inviabiliza montar a principal ópera do nosso Carlos Gomes, que ano que vem a gente festeja 150 anos da estreia do Carlos Gomes, todo mundo fica: mas como assim? Não tem disponível? Não tem, porque a editora não edita mais. Claro que existe na biblioteca, mas, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio, no momento, está fechada a sessão de música, porque está de mudança. E a gente sabe que músico, quando vai preparar um recital, não tem tempo para ir na biblioteca, para pesquisar, e aí no Banco do Brasil pagar uma grua e aí voltar, pegar uma cópia daqui a um mês, aí o concerto já passou. Então, isso é uma dificuldade, né? Então, eu percebo que o projeto Música Brasilis é um projeto essencial. A gente está crescendo de público, né? A gente tem uns 30 mil acessos por mês de todo mundo, que para um site de partituras é bastante bom, né? E a coleção continua sempre a crescer. Nós devemos agora iniciar um projeto grande com patrocínio do BNDES para acrescentar 5 mil novas partituras às 1.500 existentes, principalmente de compositores em domínio público: Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Henrique Oswald, Leopoldo Miguez, Francisco Braga. E eu espero contar com vocês aqui do Sul para também contribuir para essa curadoria dessa coleção, né?
Olha só, eu entrei no portal e percebi que muitos compositores gaúchos que eu conheço não têm ainda as suas partituras disponíveis no Música Brasilis. Para os compositores que estão nos ouvindo agora e que queiram participar do portal, o que eles devem fazer?
Deve escrever um e-mail para mim, que é muito fácil: rosana@musicabrasilis.org.br. Também o formulário de contato do portal funciona, chega para a gente: contato@musicabrasilis.org.br. E aí a gente tem duas possibilidades. Muitos compositores desconhecidos querem colocar suas obras de graça no portal, no sentido de permitir que sejam baixadas gratuitamente, porque estão visando mais os direitos de execução, o que eu acho que é perfeitamente razoável, né? Agora, tem aqueles compositores que já têm um nome bem estabelecido, como é o caso do Villani Cortes, ele prefere vender as suas partituras. Então, a gente tem os dois tipos de contrato. A gente pode tanto distribuir gratuitamente como vender e dividir a remuneração com o compositor ou com o editor, quando é o caso também de uma edição com direitos reservados.
Se o compositor tem a sua obra somente em formato manuscrito, ele pode participar do Música Brasilis? Existe algum trabalho de edição que o portal oferece?
Sim, a gente tem editado, por exemplo, no caso do Vilani Cortes, a gente, que escreve sempre em manuscrito, a gente conta com a assessoria de um editor muito próximo dele, que pode contar com o cotejamento dele, porque eles são realmente até fisicamente próximos. E no caso, por exemplo, de outros repertórios, a gente conta com equipes de edição que podem fazer o trabalho e colocar as partituras em edições modernas, porque a gente sabe que músico não gosta muito de tocar de manuscrito, né,
Cláudio? Eu vi que tem muita edição da Academia Brasileira de Música, né?
Isso, a gente tem uma parceria com a Academia que funciona assim, a gente mostra a primeira página, porque no portal deles não se pode ver a partitura, e a gente remete ao contato da Academia. A gente tem vários tipos de acordos, né? A gente distribui atualmente o catálogo que a Vitali não edita mais em papel. Então, quando você percebe, por exemplo, a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, que não estava disponível, ou a Área da Baquiana 5, do Vila Lobos, que não está em domínio público, as edições que nós temos lá são edições da Irmãos Vitali, que têm que ser vendidas porque têm direitos reservados, né? Mas o fato da gente, digamos, colocar lá e dar a possibilidade do músico eventualmente comprar já é um grande passo no sentido do acesso, porque antes disso, as lojas de partituras estão fechando em todo mundo.
Sim.
Né? Não dá mais para a gente acreditar que as editoras vão continuar investindo em edição em papel e distribuição, porque esse é o problema também, né? A escala é menor porque é uma edição que só se destina aos músicos profissionais, né? E o público, em geral, não sabe dessa dificuldade, mas também não entende por que que não se toca mais música brasileira. Porque, na verdade, o que o músico não toca, o público não pode conhecer.
Claro.
Né? E até para as orquestras é dificílimo conseguir repertórios orquestrais brasileiros.
No momento, quais são os maiores desafios enfrentados pelo portal?
Então, nós temos esse desafio que deve começar em breve. É um projeto de 3 anos em que a gente pretende colocar online toda a obra do Carlos Gomes, todas as óperas, de Alberto Nepomuceno e de outros compositores em domínio público. Esse projeto ele já foi acolhido no edital de patrimônio do BNDES e está em análise jurídica agora. Isso vai ser um grande trabalho, mas eu acho que vai realmente ser fundamental para que a gente tenha uma escala assim, realmente significativa desses repertórios. E por isso que eu conto também com a sua ajuda para identificar os compositores daqui. Bom, esse é um grande desafio. Esse desafio está sendo endossado pelo Itamaraty. Há um projeto que eu não sei do qual você talvez tenha ouvido falar, Brasil em Concerto.
Sim.
Eles já cravaram alguns discos, inclusive de Nepomuceno, né? Com a Universidade, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com um disco excelente. Eles nos encomendaram agora toda a obra de piano do Alberto Nepomuceno, que eles pretendem fazer. E o responsável por esse projeto, que é o diplomata Gustavo Sá, ele quer realmente estar próximo desse trabalho de edição do Música Brasilis, porque ele pretende, então, incluir nas gravações que são distribuídas mundialmente pela Naxos, o que é muito importante. Ele pretende criar um catálogo de referência, né, brasileira, boas gravações dos melhores repertórios, e isso vai ter uma repercussão mundial.
É,
e o Música Brasilis estará junto desse esforço como hospedeiro das partituras e editor das partituras.
Rosana, estamos chegando perto do final do programa, mas antes vamos ouvir mais uma música, a lição número 5 do Compêndio de Música e Método para Piano Forte, em versão para flauta e piano forte, é peça do padre José Maurício Nunes Garcia, grande nome da nossa música do período colonial, né? Na interpretação, Rosana Lanzelotti no piano forte e Ricardo Canji na flauta. Música escutamos a lição número 5 do padre José Maurício Nunes Garcia, uma peça escrita originalmente para piano forte, mas que ouvimos aqui na versão para flauta e piano forte. Na interpretação, Rosana Lanzelotti ao piano forte e Ricardo Canji na flauta. Rosana, chegamos ao final do programa. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que ainda não foi dita ou reforçar algo que tratamos?
Eu queria dizer que eu adoro vir a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. Eu sempre fico muito, digamos assim, tocada com os encontros musicais que tenho aqui. Eu acho que tem uma afinidade entre cariocas e gaúchos, né? Então, eu acho que a gente tem assim, uma relação muito harmônica. Eu gosto muito de tocar aqui, o público é muito caloroso, muito receptivo, e é uma grande alegria realmente conversar com você sobre esses assuntos que me são também tão caros.
Rosana, muito obrigado. Sua participação neste especial de aniversário da rádio foi extremamente enriquecedora e tenho certeza que os ouvintes gostaram muito do programa. Desde já fica aqui o convite para sempre nos visitar. E assim terminamos este especiais rádio da Universidade, que registrou os 62 anos de aniversário da emissora, contando com a presença da musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotti. Na produção e apresentação, Cláudio Remião. Na técnica, Jefferson Gomes. Muito obrigado, até um próximo especial.
Acabamos de apresentar especiais rádio da Universidade. Siga agora com a nossa programação normal.